Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 29 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Volkswagen, que teve que desligar uma parte do sistema dela de carregamento de carros elétricos nos Estados Unidos por questões de segurança. A montadora falou, sem dar muitos detalhes, que achou uma falha nos carregadores dela de 150 a 350 kW que usam cabo lá com resfriamento líquido, e por conta disso, falou que só por precaução, né, vai desligar as estações até conseguir trocar o cabo e assim vai conseguir voltar a operar normalmente. Ela comentou também, né, que ainda assim vai manter abertas 80 estações de recarga nos Estados Unidos. E pouco tempo depois desse anúncio, uma empresa europeia chamada Fastned anunciou também que vai interromper o carregamento por conta dos cabos também, né, para poder substituir e garantir que tá tudo bem. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Financial Times falou que a Pegatron agora também está pensando em montar uma operação forte fora da China. Eles disseram que, assim como a Foxconn, a Pegatron quer passar a depender menos da infraestrutura e economia também chinesas, né, para conseguir operar, e por conta disso ela quer construir fábricas na Índia, na Indonésia e no Vietnã. E ainda sobre bastidores do mercado, o Dropbox confirmou a compra da empresa de assinatura eletrônica HelloSign. Eles disseram que pagaram US$230 milhões na startup, né, que é a maior compra do Dropbox até hoje, e com isso agora o Dropbox se prepara, né, para aumentar ainda mais a concorrência com serviços tipo da Adobe e da DocuSign de assinatura, né, validação de assinatura em arquivos eletrônicos, tipo o PDF, por exemplo. Bom, seguindo com as notícias de bastidores, agora foi a vez da Nvidia de anunciar que vai faturar menos que era esperado por conta da China e nesse último trimestre. Inicialmente, ela tinha falado que estava esperando, né, fechar o último trimestre fiscal com faturamento de US$2,7 bilhões, mas ontem ela corrigiu essa estimativa, né, falou que o faturamento agora vai ser de uns US$2,2 bilhões, que é uma redução de 20% aí na previsão do faturamento. Aí, comentando a coisa toda, a Nvidia falou que o grande problema foi um faturamento bem abaixo do esperado, especialmente na China, e em resposta a isso, as ações ontem da empresa fecharam um dia em queda de 15% lá na bolsa da Nasdaq. E já que o assunto é a China, deixa eu comentar que o Canadá demitiu o embaixador deles lá no país, né, na China, por conta do enrosco lá entre o Canadá e a Huawei, né, que eu comentei faz algum tempo. O que rolou, né, pra quem não lembra, foi que no fim do ano passado, o Canadá prendeu a CFO da Huawei por acusação lá de ter tentado furar, fazer um esquema para furar o embargo contra o Irã. E nessa mesma época, aí no fim do ano passado, o embaixador canadense na China falou que isso era um erro e se posicionou contra a prisão da CFO da Huawei. Ele falou, inclusive, que seria ótimo para o Canadá se os americanos cancelassem o pedido lá de extraditar a CFO da Huawei para os Estados Unidos, né, para que ela possa ser julgada e tudo mais. Isso pegou mal para todo mundo envolvido, né? Aí, recentemente, né, para piorar, ele voltou a falar sobre isso e disse que a CFO da Huawei tem bastante argumento aí para conseguir se defender e não ser extraditada nem condenada aí por conta da coisa toda. E aí, como resultado disso, né, o primeiro-ministro canadense anunciou ontem a demissão do embaixador deles na China, que era uma coisa que o mercado já esperava mesmo, né, que ia acabar acontecendo. E por último, sobre a China, o Instituto Canalys divulgou o relatório anual deles, né, sobre o mercado móvel chinês e concordou com todo mundo, na verdade, né, falou que esse mercado retraiu mesmo ao longo do ano passado. Nesse relatório, que tá no link aqui da descrição, eles falaram que esse mercado retraiu 14% no ano passado, né, em relação a 2017, e eles disseram ainda, né, que no total a venda de aparelhos na China nem chegou à marca, né, de 400 milhões de unidades ao longo do ano. Eles comentaram também que a Huawei foi a única, né, que cresceu bastante lá na China, com 16% de crescimento na comparação ano sobre ano, e isso tá em linha com o que eu comentei ontem, né, daquele relatório outro lá que pintou sobre o mercado chinês feito pela Strategy Analytics, também tem link aqui na descrição. Aí o Instituto Canalys comentou também, né, que depois da Huawei, o ranking ficou composto pela Oppo em segundo lugar, com retração de 2% nas vendas. A Vivo, fabricante, né, não operadora, Vivo, fabricante chinês em terceiro, com crescimento de 9% nas vendas. A Xiaomi em quarto lugar, com retração de 6% nas vendas, e a Apple em quinto, com uma retração de 9%. De novo, né, link para tudo isso está aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou os aparelhos Galaxy A30 e Galaxy A60 da Samsung. Esses aparelhos ainda não foram apresentados oficialmente pela empresa, mas o que falam por aí, né, que o A30 vai contar com até 64 GB de espaço, 4 GB de RAM, deve vir com uma tela AMOLED e o processador dele deve ser um octa-core com 2 cores, lá de alta performance. Enquanto isso, o A60 deve contar com 128 GB de espaço e até 8 GB de RAM, 3 câmeras na parte de trás, sendo que uma delas tem 24 megapixels. Processador Snapdragon 710, e tanto ele quanto o A30 devem chegar ao mercado rodando Android Pie. Já o que não sabe sobre esses aparelhos ainda, né, quando que a Samsung deve apresentar a coisa toda pro mercado, mas a especulação da galera é que eles devem chegar depois do Galaxy S10, que vai ser apresentado aí no mês que vem. Aliás, falando na linha Galaxy S10, vazaram mais umas fotos do que falam ser tanto o S10 quanto o S10 Plus. Nessas fotos dá pra ter uma ideia, né, da diferença de tamanho lá do aparelho em relação ao outro, e também dá pra ver que enquanto o S10 é o vão contar com um furo na parte de cima da tela, né, para conseguir acomodar a câmera frontal. O S10 Plus vai ter duas câmeras, tem esse furo um pouquinho maior, meio esticado, né? Parece um rasgo, na verdade, na parte de cima direita, lá do display. Já numa outra foto, dá para ver também a traseira desses aparelhos, e nos dois casos, dá para ver que eles vão contar com três câmeras na horizontal, ao invés de ser na vertical. Aí, numa terceira foto, né, dá para ver que esses dois aparelhos têm entrada de fone de ouvido, então o pessoal que tá sentindo falta disso pode ficar tranquilo, mas é claro, né, que a confirmação mesmo aí disso tudo vai chegar no evento no dia 20 de fevereiro, de novo, né, com cobertura do Loop Infinito. E por último, sobre a Samsung, ela anunciou ontem que vai passar a usar materiais mais sustentáveis em embalagens dela, né, tanto de celulares quanto até de eletrodomésticos, né, tipo ar-condicionado, geladeira e por aí vai. Aí, explicando esse anúncio, a Samsung falou que vai trocar o plástico por materiais, né, uma gama de materiais mais sustentáveis aí, melhores pro meio ambiente, e ela prometeu ainda que vai começar a usar essas embalagens mais sustentáveis na primeira metade aí de 2019. Bom, e agora o assunto é o WhatsApp, que resolveu adotar compatibilidade nativa, finalmente, né, com vídeos do Facebook, do YouTube e do Instagram, lá na versão web da plataforma. Isso quer dizer que quem estiver usando agora o WhatsApp Web e receber um vídeo vindo do YouTube, por exemplo, né, consegue tocar, ao invés de tocar no link e cair no YouTube, consegue tocar no vídeo direto e executar lá dentro da conversa, que é uma coisa boa, né? Tinha já pro iOS e pro Android e finalmente chegou também na plataforma web. E falando em iOS e Android, a Consumer Intelligence publicou um relatório mostrando que a fidelidade em relação a essas plataformas nunca foi tão alta aí na história dos celulares. Eles concluíram que o nível de fidelidade de usuários Android à própria plataforma é de 92%, no caso do iOS é de 91%, e nesses dois casos a fidelidade aí a cada sistema nunca foi tão alta. Eles mostraram ainda que analisando a fidelidade aí desse pessoal nos últimos 6 meses, o iOS está conseguindo crescer mais rapidamente em relação ao Android, e por conta disso estimaram, né, que nesse próximo relatório é possível que o iOS consiga ultrapassar ou pelo menos empatar lá em fidelidade com o Android. E enquanto isso, no mundo do desenvolvimento, ontem o SG, que é o grupo que faz, lá, padroniza a plataforma Bluetooth, soltou a versão 5.1 da tecnologia. Isso quer dizer que agora as empresas e desenvolvedores também, né, conseguem adotar a tecnologia 5.1, depende de hardware na verdade, mas conseguem começar a adotar isso aí nos próprios produtos e aplicativos, e agora é só uma questão de tempo, né, até que os produtos com tecnologia Bluetooth 5.1 cheguem às mãos aí de todo mundo. Agora, além do que o SG tinha prometido já, como por exemplo mais alcance, estabilidade, velocidade também na conexão Bluetooth, eles lançaram ontem também, né, com Bluetooth 5.1, uma coisa que é tipo um rastreamento de GPS, só que não, só que via Bluetooth. Então ele vai permitir, por exemplo, né, que um fone de ouvido com Bluetooth 5.1 possa ser rastreado lá, se estiver pareado no telefone da pessoa, rastreado pelo telefone com precisão de centímetros, o que é ótimo, né, para quem perde as coisas em casa, então para empresas que fazem serviços de conseguir posicionar as pessoas em lojas também, por exemplo, né, com Bluetooth, então isso é bem bacana. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é o Google, que anunciou uma iniciativa bem bacana para o processo seletivo aqui no Brasil. O nome dessa iniciativa é Next Step, e a ideia do Google, né, é priorizar candidatos negros para preencherem 20 vagas de estágio, que vão desde RH e finanças até vendas, né, teve a parte de marketing lá, é bem legal. Aí uma outra coisa bacana do programa, né, que os candidatos não têm que saber inglês para conseguir pegar esse estágio aí que vai durar 2 anos, e ao invés disso, o Google vai oferecer um curso intensivo aí de inglês para os 20 selecionados ao longo desse estágio, né, que como eu falei, vai durar 2 anos. Aí comentando essa iniciativa, o Google falou que eliminando essa barreira do inglês, eles conseguem aumentar bastante aí o número de candidatos que vão tentar preencher essas 20 vagas. E caso, né, você queira saber mais sobre isso, tem um link aqui na descrição. Bem legal essa coisa toda. E ainda sobre iniciativas bacanas, ontem a Apple anunciou que selecionou 11 empresas de aplicativos, né, fundadas por mulheres, para oferecer o que ela chamou de acesso sem precedentes a laboratórios, né, engenheiros e por aí vai, lá em Cupertino. A Apple chamou essa iniciativa de Entrepreneur Camp, e dentre as 11 empresas escolhidas, tem uma brasileira chamada Cucu Health, que tem um aplicativo legal de lembrete de remédios. Bem bacana essa notícia. Parabéns aí pro pessoal selecionado. E ainda sobre a Apple, pintaram mais umas notícias do que o pessoal tá achando no código lá do beta do iOS 12.2, que até pintou beta público também ontem. Tem link sobre isso aqui na descrição. Uma das descobertas foi feita pelo programador Guilherme Rambo. Ele achou umas referências na espécie de Netflix de revistas que a Apple quer lançar, tá planejando já lançar desde que ela comprou a Texture lá em março do ano passado. Aí, de acordo com essas descobertas aí do Rambo, parece que o serviço vai funcionar em conjunto lá com a plataforma Apple News. E nesse primeiro momento, a Apple tá testando ainda a coisa toda internamente para aí sim, né, começar a testar com um grande público. E ainda sobre as descobertas desse beta, o programador Steve Troughton Smith achou umas referências, né, aos novos iPads e ao novo iPod Touch também, que tem uns rumores, né, que vão pintar em breve. Aí uma coisa curiosa, né, que parece que esse novo iPod Touch não vai contar nem com o Touch ID e nem com o Face ID. Enquanto isso, na parte dos iPads, pintaram referências a 4 modelos, que são Wi-Fi e também celular, né, que tem o dado lá da operadora. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar acreditar que, segundo o pessoal do site Cheddar, que tem um nome cretino, mas fontes boas, né? A Apple tá explorando a possibilidade de lançar um serviço de assinatura de games agora, lá na loja de aplicativos. O site disse que, assim como no caso das revistas, né, que eu comentei agora, a ideia da Apple é fazer o pessoal pagar uma taxa fixa aí mensal para conseguir acessar quantos jogos quiser, né? Tipo Netflix mesmo, só que de jogos. E eles falaram que a Apple já vem conversando, né, com desenvolvedores, estúdios também de jogos para ver se dá para viabilizar a coisa toda. O site comentou ainda que essa coisa tá bem no estágio inicial, né? Só conversa por enquanto, né? Certeza de que isso vai ser lançado realmente aí no futuro. E aí, claro, né? Perguntada a respeito disso, a Apple não quis se manifestar. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!